e se os meus companheiros de mesa não se importassem, em jeito de preâmbulo, eu era capaz de pedir ao Dr. José Silvano que fizesse já uma intervenção, por razões óbvias. Não porque seja de Mirandela, eu não tinha coragem de Bragança dar a palavra ao mirandelense, mas porque o José Silvano tem sido, a meu ver, a voz audível, o rosto visível, num panorama autárquico que, a meu ver, é frouxo e muito silenciado e que não está a defender os verdadeiros interesses da região. Ou, pelo menos, a argumentar a defesa dos verdadeiros interesses da região. Não há aqui nenhuma dúvida sobre isto que eu estou a dizer. Mas José Silvano, que tem sido comigo também, eu tenho acompanhado, estivemos em Lisboa num dia de chuva, num dia de temporal no país, na casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, exatamente a debater com alguns companheiros que aqui estão, como Ender Henriques e com outras pessoas, é que eu pedi ao favor se fazias e nos davas uma ideia da tua visão sobre esta problemática da linha do Tua e da importância que pode ter em toda a região transmontana. Não é um problema de Carraseda, nem de Mirandela, nem de Bragança, é um problema da região transmontana.
É, primeiro, boa tarde a todos, e não pelas razões que invocou o Dr. Manuel Pavão, essas são de generosidade, e eu já estava aqui inscrito para falar, independentemente da generosidade, mas dar a minha perspectiva sobre isto e de deixar algumas questões para alguns oradores que aqui fizeram a sua intervenção. Eu começava por dizer uma coisa. De facto, acho que em Trás-os-Montes se pensa um bocado, e agora percebo, porque é que o estudo de impacto ambiental tem algumas limitações. Eu, ao bocado, ouvi a última oradora, a professora, penso que Madureira, aqui, que dizia e classificava, de facto, a nível local, a decisão que devia ser tomada, tal como existe atualmente o Vale do Tua. Gente pobre, ligada à agricultura, pouca gente, sem acessos, e, portanto, é fácil contentar esta gente. Esta é a perspectiva local que a maioria dos colegas meus ou de outros colegas que têm poder local, vêm e por isso abandonam. Só que a questão não é esta, e aí a questão é outra, a questão é, mais do que a importância local que tem o Vale do Tua ou a linha do Tua, é a importância regional e a importância nacional que ela tem ou que devia ter. E esta, enquanto esta questão não for vista pela região, não se chega rigorosamente a lado nenhum. Eu pergunto, e há bocado havia um dos oradores, e a pergunta pode ficar, dizendo que cada quilómetro de ferrovia ficava em 125 mil euros, enquanto cada quilómetro de autoestrada fica em 4 milhões de euros. E que o dinheiro gasto na autoestrada transmontana dos 3 milhões de euros por quilómetro quadrado dava para fazer todas as vias estreitas existentes na nossa região, desde o Sabor até o Corvo, até não sei o que mais. Exatamente, tudo isso até a Espanha. Eu pergunto uma coisa. Para aqui foi preciso esses estudos todos para demonstrar que, de facto, isto não tem grande desenvolvimento e que pode ser facilmente resolvível este aspecto da linha com umas compensações dadas a esta população. E eu pergunto se já fizeram um estudo de impacto, não ambiental, mas de desenvolvimento da autoestrada, daqui por 10 anos, que vai colocar este distrito, com toda a certeza, colocado entre o eixo, agora não do IP4, mas da A4, em que os 12 municípios passam a 3 ou 4 com população, porque o resto arrasta-se para toda a autoestrada, e que a autoestrada, em vez de trazer, se calhar daqui por uns anos, leva grande parte do distrito para fora. E o comboio não podia ser a alternativa a este desenvolvimento, que era uma linha que custa menos. Eu não estou a dizer que se tira autoestrada, estou a dizer é que se conjuguem as duas. Uma linha que custa menos, que traz turismo, que desenvolve a região e que pode ligar a Espanha facilmente. E ainda por cima, sendo nós adeptos todos e o futuro assim o demonstra, dos tais transportes coletivos que sejam ecossustentáveis, dos tais transportes que as pessoas vão aproveitar para ver o turismo natureza, para ver a paisagem, porque tudo o resto já estão cheios. E, portanto, se é esta, e pior, eu vejo os nossos governantes a defender isto, mas depois vejo a chumbar os projetos que têm em vista isto. E isto aqui é uma coisa notável. Eu ainda ouvi há pouco tempo dizer que estamos dispensados os autarcas dos concursos até 5 milhões e não sei quantos de euros sem concurso público. Dizia o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo, estamos a oferecer isto até, não fomos nós que pedimos, oferecemos isso. E depois, um exemplo essencial é principalmente na área da insuficiência energética e do desenvolvimento sustentável. Então, se isto é tão prioridade, porque é que não fazem um investimento na linha?
porquê que nenhum dos investimentos públicos não é da linha do tu, porquê? Se ele até é mais rentável e mais facilmente rentável do que o que vemos agora das autoestradas. Então porquê que para a autoestrada é preciso o custo-benefício e ninguém o mostra a ninguém para sabermos se tem, se tem resultados, porque é que na linha férrea não se faz isso? Ganhamos todos a nível local e a nível internacional. Isto é um problema, por isso é que eu defendo, para vos dizer, por isso é que eu defendo a linha do Tui, não só, porque defendo o meu concelho. Apesar de dizerem que está mal, eu pergunto aos transmontanos, e a pena que hoje estejam aqui, porque os transmontanos estão mais gente que são transmontanos, mas que nos vieram visitar, porque praticamente os de cá não estão aqui. E o que lhes perguntava era se ter 45 mil pessoas hoje, ou 95 mil antes de fechar a Bragança, a circular pelo comboio, principalmente como turistas, se é pouco para trás dos mundos. Eu, na minha terra, o Mirandela, 45 mil pessoas hoje a tomarem o comboio lá, ou a descerem lá, é um dos fatores essenciais para os restaurantes, para os hotéis, para a gastronomia, para o desenvolvimento turístico. E eu tenho que dizer isto, porque isto é verdade. Portanto, esta questão, nem para o conselho do interior e pequeno, eu pergunto se isto é pouco. Isto é muito para um conselho. Os meus colegas se calhar não têm, porque eles começam em Mirandela e saem em Mirandela. Porquê? Por causa disto mesmo, porque não estão feitos os investimentos necessários para que todo o Val aproveite isto e toda a região aproveite isto. Aliás, eu termino esta filosofia com uma coisa que disse aqui o Sr. Professor e que tem toda a razão, que se fosse de outra forma não aparecia assim o resultado do inquérito. O resultado do inquérito, o acidente da linha do Tua, para mim, é a coisa mais notável que eu já conheci de alargar responsabilidades. Eu não estou a dizer que é de libar responsabilidades. É de alargar responsabilidades. E porquê? Aqui foi dito com toda a clareza que, e os técnicos assim o provaram, que a causa essencial é o empeno que não estava direito. Eu não sei como é que os técnicos regulares de manutenção que fazem ali a segurança da linha não deram conta disso ao longo dos anos e ao longo dos tempos. Não percebo essa situação. Em segundo lugar, dizer outra coisa. É verdade que depois disso, a carruagem que não é flexível porque era transportes urbanos, também pode ter contribuído, mas se o empenho lá não estivesse, a carruagem passava bem. Isto parece que é claro. Portanto, a causa essencial é essencialmente a linha. O veículo ajuda no acidente porque a linha não tinha as condições necessárias. Dir-me-ão, então ponham lá outros veículos, é evidente, sempre quisemos. É preciso que todos saibamos aqui que só lá estão estes veículos do metro de Mirandela porque ele para a linha não encerrar. Porque a linha, se não tinha um metro a funcionar entre Mirandela e o Caixão, na altura em que encerraram todas as outras linhas, esta também tinha encerrado. Esta só não encerrou porque tinha um metro lá a girar. E então mais facilmente chegava à Tua. É preciso que se compreenda este espaço de tempo porque é que estava lá o metro. Não é porque nenhuma Câmara de Mirandela quis, nem nenhum cidadão quis. Foi porque, para não encerrar definitivamente a linha, foi necessário com que estas carruagens chegassem à Tua com a segurança assegurada pela CP e pela REFER agora, porque na altura era só a CP que fazia esta situação. E eu dou-vos este exemplo que é caricato. Diz o Sr. Professor Ivan que se ia a 38 ou 40, que se calhar não havia acidente, ou não havia, ou não teria a carruagem, podia não ter descarrilado. Vejam o que é o contrassenso disto. Sabem porque é que há 35? Porque no acidente anterior, a REFER nos transmitiu por escrito uma ordem do IMTT, do Instituto de Mobilidade de Transportes, que, por recomendação do LNEC, e eu estou a falar de instituições portuguesas todas, opa, acima de qualquer suspeita, segundo todos já, o LNEC é o que há melhor, o IMTT é o que o regula melhor, a CP e a REFER são autoridades máximas nesta matéria, e que nos recomendam, em termos de segurança, que depois desse acidente se faça marcha à vista e não se trouxe, só se atinja essa velocidade e não a dos 45 como estava previsto. Isto é inimaginável. Porque então, se não tínhamos essa situação, não tínhamos tido acidente. Quer dizer, estas situações são de tal maneira graves que se passam na linha que demonstram, isto é só para demonstrar uma coisa, é que de facto à linha ninguém liga em termos de investimento público. é preciso muito investimento público para haver segurança na linha. E, portanto, nós também não queremos uma linha insegura. Eu estou farto de dar a cara por uma linha que depois tenho as pessoas que têm lá acidentes a dizer que devia estar fechada. Eu quero o desenvolvimento da região, mas não quero uma linha insegura. Então, prefiro não ter nenhuma. E, portanto, a questão que se põe nesta altura é, primeiro, a segurança da linha, eu quero ver o que vai dizer o Sr. Ministro, e quanto é que custa, em milhões de euros, ter uma linha segura. E depois, então, que peguem outras carruagens de outros sítios adequadas, tomáramos nós, turisticamente adaptadas, para funcionar na linha. Eu isso concordo em absoluto. Agora, o que eu não percebo é que, dentro do próprio Ministério, há alturas que, devido a uma situação, nos limitem a velocidade, e depois, até se tivéssemos mais uma folga de velocidade, podíamos, eventualmente, não ter o acidente. E, de facto, isto deixou-me a pensar seriamente que, porque é que eu disse aos motoristas que tinham que estar lá a 35, que se tinha dito que tinham a 45, se calhar o acidente tinha sido evitado em termos de situações normais, embora isto fosse uma ordem do IMTT. E depois dizer-vos outra coisa, é isto que me faz chegar a esta solução final do referendo sobre a linha do Tua. São estas questões que foram levantadas aqui. Eu só defendo o referendo sobre a linha do Tua e a Mirandela por causa de uma questão simples. É que a discussão não chega às pessoas. Esta discussão do estudo de impacto ambiental é para os senhores presidentes de Câmara que querem, e não para os que não querem. Para os senhores presidentes da Junta que querem, e não para os que não querem. Para as associações ambientalistas que querem, e não para as que não querem. Lerem aquilo, ou fazerem que lerem, mandarem para o Ministério uma declaração, a dizer se são contra o estudo de impacto ambiental ou não. Isto é zero. As populações não sabem nada disto, não leem um texto de 1000 e tal páginas, nem de 2 volumes que estão na Câmara Municipal, nem sabem interpretar nada daquilo. Não vale a pena haver dúvidas sobre isso. Então, o que é que eu tive que fazer? Perguntar à minha população, em Mirandela, que não percebe nada da barragem, nem lá chega. Porque eu estou-vos a dizer que a DP teve reunião connosco, e ao contrário, não escusam de fazer especulações os que já fizeram o estudo de impacto ambiental. A DP quer cota 170, não quer mais nenhuma, quer cota 170, já nos disse com toda a clareza essa situação, que é os 12 km de via até à Brunheda, e depois, em termos de situação a seguir, apanhavam de barco até à Brunheda, na Brunheda apanhavam outra vez o comboio, depois chegavam até Mirandela. Isto não serve rigorosamente para nada. Não sou eu o metro de Mirandela que vou gastar mais de 24 mil euros ali por mês para sustentar um comboio que não tenha ninguém, porque se não passar o vale do Tua não tem interesse turístico, não tem interesse turístico, não tem interesse para a região. Isto com toda a frontalidade e com toda a vontade. E então eu tenho que fazer uma coisa, é perguntar aos meus munícipes que ganham e que têm os dividendos de ter de lá os seus rendimentos em alojamentos, em alimentação, nas dormidas e no resto, se querem ou não querem a linha do Tua, não é se querem a barragem fica na Brunheda. Nem Vila Flor, nem Mirandela veem nada da barragem, só veem o negativo, que é o comboio não passar para baixo, porque a água nem sequer lá chega, é nenhuma aldeia de Mirandela, porque a cota 170 só chega à Brunheda. Isso está perfeitamente delimitado. E, portanto, esta questão foi que me levou a fazer o referendo ao contrário. Não é se são a favor da barragem ou não. É se são a favor da linha ou não. Porque a linha é que lhes dá o rendimento eventual que têm ali. E isto levou a uma questão, pois dizem, mas isso não pode fazer porque o referendo sobre a linha da Tua não pode, porque é do Estado a responsabilidade. É uma questão discutível, eu também não sou inocente. Eu se pus a questão em debate nos órgãos locais, autárquicos, eu já tenho parceiros da CCDR e da Comissão Nacional de Eleições que me dizem que posso. Se calhar, erradamente. Porque o que eles vão ver é a constituição do Metro Ligeiro de Mirandela, que tem a Câmara Municipal como acionista em 90%, e dizem, se tem acionista a Câmara, a responsabilidade partilhada, se é partilhada, é objeto de referendo local. É evidente que isto pode o Tribunal Constitucional entender o contrário, que é de responsabilidade partilhada à sociedade, mas não é de responsabilidade partilhada a exploração da linha, e aí dizer que não, o referendo não se justifique. Mas pelo menos permitiu uma coisa, é a discussão política no meu concelho sobre a barragem que de outra forma eu não podia fazer. Esta é uma questão que leva a que todos nós nos preocupamos com uma situação que é, pelo menos, arranjar os mecanismos necessários para criativamente pormos as pessoas a discutir com isto. E a discutir, porque eu acho que se fizer a barragem, e eu isso digo com toda a clareza, e para terminar, que se fizer a barragem, os munícipes não só do Vale do Tua, como da região inteira, não ganham nada. E eu volto a repetir, não ganham nada. Não ganham porque têm uma parede num vale que não tem acesso ninguém lá. Isto aquilo não é lá abaixo a barragem do Alentejo, onde todos ou meia dúzia vão fazer umas quintas por ali fora a plantar oliveiras, porque ninguém lá chega. Segundo, não tem área nenhuma depois do Val que possa levar esse desenvolvimento turístico. Aliás, o próprio estudo de impacto ambiental diz isso com toda a clareza. Em terceiro lugar, a barragem para os tais barcos de lazer, só se for até à Brunheda. Até à Brunheda não estou a ver que desenvolvimento haja. Não sei como é que as pessoas vêm para cima, porque as estradas são piores, cada vez piores a partir da cidade. Se não tiverem comboio, então chegam ali ao Póper e voltam para baixo. Não sei como é que vêm para lá de cima. Portanto, não percebo que não tenha nenhuma razão económica, só percebo uma coisa, são as contrapartidas. O que toda a gente está à espera são de contrapartidas, porquê? Que é que lhe dão em troca da barragem. E alguns, como só olham para o conselho deles, acham que bons tostões ou uns equipamentos podem ser suficientes para dar o sim à barragem. É esta a minha opinião.